Olá, sejam bem-vindos de volta ao Papá Melhor. O António já está connosco. Olá, António.
Olá, Álvaro. Hoje vamos começar por computadores mais económicos. Um bocado mais económicos, inclusivamente, que o Magalhães, não é?
Um bocado mais económicos. 32 libras é a proposta da Fundação Raspberry para fazer a disseminação das tecnologias junto dos mais jovens. Tu já, não sei se já tinhas ouvido falar do projeto, é um projeto que tenciona colocar na mão das crianças este tipo de máquinas. Já alguma vez viste este computador?
Esse, em particular, ainda não tinha visto. Já tinha visto alguns projetos semelhantes, por exemplo, de conversão dos routers wireless para funcionarem como equipamentos para determinados fins, mas confesso que com tal simplicidade é uma novidade, e é uma novidade muito interessante.
Já foste ver o site raspberry.org?
E as especificações do equipamento, sobretudo.
não sei se reparaste que é uma máquina que teve o cuidado de fazer duas saídas de vídeo, uma HDMI e outra para as televisões mais antigas em RCA vídeo com jack áudio. Quem inventou este computador teve a ideia de o fazer para... Um bocado como quando o Sir Sinclair fez o computador de 48 capas.
O ZX Spectrum.
Para colocar isto nas mãos do pessoal mais novo. Isto é uma máquina que tem um processador Atom com a memória e com os acessos todos, tudo o que é para ele trabalhar é colocado externamente, como numa SD card ou num USB, e isto é uma placazinha e um circuito integrado com uma série de conectores para periféricos.
Exatamente. Eu penso que uma das coisas interessantes e importantes é que o equipamento, tal e qual como os que hoje se vendem, não tem os periféricos, não é?
Não tem periféricos.
Sim, o monitor e tudo isso não está incluído, não é?
Claro. António, mas também temos que ver que o objetivo deste computador não é realmente que nós façamos dele o nosso computador, substituir o Magalhães, por exemplo, não é para substituir.
Exatamente.
O Magalhães é um portátil com uma série de facilidades que não é para estar à espera aqui. Agora, isto abre aqui a porta a projetos interessantes, como seja a construção de um pequeno media center, uma coisa que nós já falámos.
Exato. E tem as entradas também muito adaptadas a um possível cenário desses. Outras, penso que essa do media center é capaz de ser muito óbvio, dado as características das interfaces. Em termos de capacidade de cálculo, ficam-me algumas dúvidas.
700 MHz, pelo menos foi o que eu percebi do que estive a ler sobre isto.
Eu, por acaso, essa parte já não me recordo de cor. Estou a ver agora aqui outra vez, digamos que as especificações. Mas continua a ser algo limitado, sobretudo se forem aqueles formatos de vídeo que têm mais necessidade.
O que tu estás a dizer, realmente o vídeo que eu vou pôr no post tem realmente a ver com isso também. Existe um media center que é o XBMC, que já permite visualizar filmes em H.264 a 40 megabits por segundo, o bitrate, e o que é já o equivalente a estares a ver um filme Blu-ray. Agora, isso não é feito pelo ARM, não é um processador, eu disse Atom, mas é um processador ARM, não é feito por esse processador, mas sim por um graphical processing unit que ele tem à parte, e onde ele vai fazer então aí a descompressão
e a compressão. Em termos de vídeo,
exatamente. Agora, os...
E é preciso dizer que hoje em dia os equipamentos dos telemóveis, por exemplo, já têm essas capacidades, são baseados nos mesmos tipos de...
Temos dual cores em telemóvel.
De processadores, e portanto é preciso dizer que um processador de um telemóvel hoje é provavelmente bastante mais potente que os processadores de microcomputadores aqui há uns anos atrás. E, portanto, é preciso contextualizar também, comparando com os processadores mais atuais, é capaz de não ser tão potente. Mas, mesmo assim, tem capacidade para descodificar, digamos, determinados tipos de vídeo. A minha dúvida é se aqueles tipos de compressão que são mais exigentes e que reduzem mais a dimensão, se não se tornarão, se não se perderá um bocado de qualidade. Mas isso é qualquer coisa que teremos que experimentar e, porventura, até numa das próximas edições, digamos, transmitir essa impressão, não é?
As características deste aparelho têm-se alterado, porque a primeira versão vai ser agora, saiu agora, está à venda agora online. A primeira versão deste aparelho está à venda agora online, e eles, desde que começaram o projeto e a falar no projeto, o projeto alterou-se. Uma das características que foi alterada foi precisamente a adição da saída RCA, para garantir que não era preciso uma televisão de alta resolução para se ver o. Uma televisão das novas, já com entradas HDMI, que era possível isto usar-se a televisão velha lá do quarto.
Sobretudo se estamos a falar de um equipamento low cost, também não faz sentido
Não fazia muito
necessitar
sentido.
de um equipamento de topo de gama para compatibilizar. E penso que esse é digamos, um aspecto importante, porque a maior parte dos utilizadores ou das pessoas que comprarão este tipo de equipamento poderão não ter justamente interface HDMI. Eu, de qualquer forma, eu acho que este equipamento também terá muito interesse naquele contexto em que só tem interface de rede, e pouco mais, não é? Portanto, equipamento para, por exemplo, fazer um determinado conjunto de ações simples, e que poderão ser, até em muitas organizações, um substituto para a necessidade de um equipamento
Um equipamento
de maiores
integral, não é?
dimensões, não é?
É exatamente aquilo para administradores. Mas isto, vamos ver uma coisa: eles construíram isto para dar às camadas mais jovens a possibilidade de fazerem as suas próprias coisas. Isto vem um bocado concorrer com aquela placa, mas essa placa é a placa Arduino, mas essa placa era mais virada para como controladora de outros equipamentos, enquanto isto é mesmo um pequeno computador. António, em relação ainda a computadores, tu esta semana trazes-nos uma proposta de um programa, mais um software feito por portugueses. Queres-nos falar sobre isso?
É o Battery Care. Eu tropecei nele, basicamente procurando um software que fosse capaz de contabilizar o consumo de energia do meu portátil. Já em tempos referimos no Poupar Melhor o software da Toshiba, digamos o portátil que eu tenho é da Toshiba, publicidade à parte, mas ele vem com um software que se chama Toshiba Echo Utility, que já referenciámos anteriormente, e que me permite ver, por exemplo, neste momento, o consumo que o portátil está a ter, neste momento de 28, 29 watts, e isso permite-me ter a percepção exata do consumo. O problema é que este software é assim um bocado limitado, e a principal limitação é que, por exemplo, não me permite arquivar os dados de consumo para que eu, por exemplo, possa ver o consumo ao longo de um dia ou ao longo de uma semana com o detalhe do segundo a segundo que ele me mostra. É claro que depois tem os gráficos que mostram os valores agregados em termos diários e em termos semanais, mas o que eu gostaria realmente era ter esta precisão para depois comparar quanto é que ele gasta quando o ecrã se faz um bocado dim, portanto perde a claridade, não é? Quando deixo de utilizá-lo com tanta frequência, ou noutras circunstâncias, fazer uma comparação. Infelizmente, o software não me permite, nas deambulações na internet para encontrar um software alternativo, descobri efetivamente o Battery Care, que é um software que permite substituir o controle da energia que temos na bateria e que todos nós estamos habituados a ver no nosso computador, mas que é bastante limitado. E este software realmente tem um conjunto de funcionalidades que me impressionaram de forma significativa. E, sobretudo, tem alguns conceitos sobre como poupar as baterias dos portáteis, e é preciso dizer que este software é para Windows, tem essa limitação. Por exemplo, tu, em princípio, não o poderás utilizar de forma fácil. É também verdade que cada vez mais hoje em dia utilizamos equipamentos, por exemplo, telemóveis, onde este software não funciona, mas onde as dicas que ele proporciona são realmente de ter em conta. E, portanto, tendo sido programado por um português, digamos que a cereja no topo do bolo.
É sempre de referir.
Digamos que é um aspecto muito positivo. É obviamente, um software gratuito e, portanto, tem todos os condimentos para ser um software que utilizamos no nosso computador.
E nós adoramos essas coisas. António, esta semana não é só o computador que andas a controlar. Voltaste outra vez à perseguição aí aos teus eletrodomésticos aí de casa. Andas de roda do frigorífico e das questões da temperatura do frigorífico. Notaste muito calor junto ao frigorífico, foi?
À medida que se vai aproximando o verão, e ele parece que tarda em chegar com este tempo fresco que se mantém, mantém-se a preocupação dos consumos e manter um frigorífico fresquinho. E com a ajuda dos termómetros que temos, temos andado a monitorizar o comportamento do frigorífico. E num dos fins de semana passado, no último fim de semana, perdão, como não estava cá ninguém em casa, deixámos-o a monitorizar para verificar qual era o seu funcionamento em termos da temperatura interior e exterior, em função da temperatura da cozinha.
O frigorífico já não é uma vítima nova das tuas investigações. Também, quando fizeste os primeiros posts sobre o frigorífico, já estávamos em setembro, não era? Foi no final de setembro, para aí em outubro, ainda estava algum calor. Eu lembro-me de ir à praia nessa altura. Agora
Exato.
nota-se com o frio com que fomos brindados, nós até notamos o calor lá ao pé do frigorífico, mas não incomoda tanto. No entanto, isto vai-nos fazer voltar outra vez àquele post em que o frigorífico em tempos de frio gastava menos, não era, António? Ou eu estou equivocado?
Exatamente, temos um post que é muito interessante nos períodos de maior frio, penso que foi em fevereiro, não me recordo exatamente quando é que foi que fizemos essa experiência,
Há uma
abrimos
baixa de consumo, não é?
exclusivamente essa parte eu ainda não consegui provar na sua totalidade.
Ai,
O que nós
coitadinho do
verificámos é
frigorífico.
que
Vai ser perseguido. Eu que fui dizer.
deixando a janela da cozinha aberta e o frio entrando na cozinha. O que se reduziu significativamente foi o número de ciclos em que o compressor, e isso nota-se pela
Se
temperatura no
ligava, não é?
interior do frigorífico, se ligava. Mas isso não quer dizer que o consumo de energia seja menor. Tudo leva a crer que sim. Tudo faz sentido que assim seja. Mas neste momento ainda ando à procura de um equipamento que me possa monitorizar o consumo elétrico com maior detalhe do que temos neste momento. E que não nos permite fazer um cálculo muito mais correto do que aquilo que é proporcionado por medições de minuto a minuto. E, portanto, aquele problema que eu tinha de não conseguir controlar o consumo do portátil também se estende à questão do frigorífico. Mas esse é um problema que estamos a atacar e certamente terá desenvolvimentos futuros.
Ou
A parte
seja,
engraçada do frigorífico foi termos notado que a temperatura ambiente da cozinha se alterava ligeiramente quando a temperatura interna do frigorífico baixava. Portanto, obviamente o
como é que é?
calor que é
Explica lá.
irradiado quando o frigorífico arrefece, obviamente
Sim, o
a parte
calor na cozinha era maior.
do radiador sobe ligeiramente. Isto é possível de ser verificado com o termómetro. Tem uma resolução de um centésimo de grau e, portanto, qualquer coisa. Algumas vezes já fiz a experiência e, passando ao lado do termómetro, parece que ele deteta a presença quase do calor humano. É assim uma coisa um bocado extraordinária, mas é efetivamente muito interessante. E, portanto, o que fizemos foi esta análise, e esta análise até está a ter sequência neste momento, a tentarmos verificar como é que o calor do frigorífico é produzido. E como é que, sobretudo, a pensar no verão, nos vamos ver livres desse calor?
Temos
No
mais uma
nosso
pergunta
caso.
para o Papá Melhor, não é? Temos a pergunta a saber se realmente ele, com o menor número de ciclos, gasta menos. António, mas houve
Certo.
mais uma pergunta que fizemos hoje, mas essa foste tu que me fizeste a mim quando nós começámos a falar antes da gravação, em que tu me perguntaste como é que eu lavo os morangos? Eu, como é que eu lavo os morangos? Mas o que é que se passa aqui? Então conta lá como é que lavas os morangos.
A experiência dos morangos é que nós gostamos imenso de morangos cá em casa, mas os morangos, sendo um produto que exige muitos químicos, muitos adubos e é sensível em termos bacteriológicos, portanto, está bastante exposto à contaminação, é um alimento que tem que se lavar com muito cuidado e nós. O que fazemos é lavá-los primeiro com uma água comum a todos, depois com muita água corrente, para que efetivamente se minimize a sensibilidade em termos de tintos ou em termos de organismos que estejam a contaminar os morangos. E essa água que se utiliza para lavar ainda é substancial. E então a dica basicamente que fica é que essa água, apesar de ter esses contaminantes ou esses agentes bacteriológicos, mesmo assim serve, por exemplo, para, no nosso caso, regar as plantas, pode-se reaproveitar nesse sentido e outras pessoas que tenham jardins ou tenham essa outra possibilidade podem, com certeza, reciclar e utilizar essa água.
Tal como, e podem até ir ver o post da água do banho, onde existem depois alguns comentários relativamente a como é que
Exatamente,
podemos
por acaso
reaproveitar a água.
foi uma questão que também estamos a equacionar cá em casa, embora isso depois levante algumas dificuldades de processo, mas é certamente um aspecto muito importante, porque a quantidade de água que se desperdiça enquanto aquece a caminho da casa de banho é substancial. Nós já calculámos no passado, no nosso caso, são cerca de 35 segundos de água
Da
que se
água a
perde.
correr, não é?
São vários litros, 4, 5 litros que se podem perder só nesse processo.
Esta semana preocupaste-te também com mais água. Outra vez voltámos outra vez à água do banho. Já não
Daí
era a
a
primeira.
referência que estamos a fazer, não é?
É, grande ligação. Parecia cola cuspe e fita cola tudo junto. E agora, o que é que tu descobriste? Um chuveiro novo que permite. Faz o quê este chuveiro? O que é que tu ganhaste com este chuveiro?
Bem, isto é uma história assim um pouco mais já tem umas semanas. Basicamente procurava um novo chuveiro cá para casa, já tinha um bastante antigo.
O chuveiro estás a falar só da ponta da mangueira, não é?
Exatamente.
Aquela ponta
Chamo-lhe
que faz
chuveiro,
a.
não sei se tem algum nome
Eu
específico.
não sei. Para mim é aquilo que fica lá na ponta. Quer dizer, se fosse uma
A
mangueira
mangueira,
de.
não é?
Chamava-se baguete, se fosse dos bombeiros, mas como não é, aquilo é uma banheira.
Por acaso procurei, cheguei a procurar o termo, mas não encontrei. Portanto, para mim
Fica a
fica.
ponta do chuveiro.
Eu chuveiro.
Ok, então, mas é onde está a pega e o aquela peça com os furinhos que faz a dispersão da água, não é?
Exatamente.
Havia aí um senhor há uns 15 anos atrás que vendia peças destas para os hotéis todos, porque a forma como era construído o interior dessa cabeça onde se faz a dispersão da água fazia com que com muito menos caudal se produzisse muito mais. A aparência de haver muito mais pressão. Tu foste estudar isto? Este chuveiro é um desses?
Sim, exatamente, eu andei a investigar isso, os consumos que tinha, comprando até com cá de casa, e portanto fiquei a saber que a maior parte dos chuveiros ecológicos, denominados ecológicos, têm consumo entre 6, 7 a 9 litros por minuto. Cheguei a ver o aspecto e a ver visualmente alguns deles em termos das lojas. No outro dia encontrei um destes chuveiros em promoção no Continente por 4,5€ ou 4,49€ e que me
Eu
tinha um desconto de 10%.
também fui às promoções do Continente, mas já falamos disso.
Já falámos
Já
disso.
andei às voltas por causa deles hoje.
No meu caso, o que aconteceu é que aquilo estava em promoção, era um produto barato, portanto 4,49€. Com os 10% de desconto ainda o consegui, obviamente, por um preço um pouco menor. Mas ele não tinha indicação de que tipo de chuveiro era, se era económico, se não era.
Portanto, não sabíamos qual ia ser o caudal.
O caudal consumido. E,
Sim.
portanto, fiquei um bocado na dúvida, compro ou não compro. Mas como era uma mais-valia substancial em termos de chuveiro, tem 8 posições e como já o utilizámos várias vezes, dá para perceber que realmente foi um bom investimento, mas que
É
não
daqueles
seja.
chuveiros com massagem e por aí
Exato.
fora, é isso. Ah, ok.
E cumpre a promessa nesse aspecto.
Mas foste obter esta promoção onde? Mesmo no continente, ou no continente é o outro que eles dizem que é continente, mas que não é? É porque eu tive que ir às compras, porque esquecemos aqui de uma coisa para o jantar de sexta-feira, e quando meti-me na moto, fui ao continente, que eles dizem que é continente, e deram-me um talão que dizia que se eu comprasse livros no valor de 20 € recebia 5 € em cartão. E pá, isto de 5 € em cartão, aqui em casa andamos a tentar pôr o mais velho a ler. Eu sabia que no continente estava a coleção toda dos livros do Jerónimo Stilton, que os miúdos adoram e que é
Muito
uma.
recomendável.
E que tem os desenhos animados e eles gostam bastante de ler, e fui comprar os 3 livros do Jerónimo Stilton, que ficava pouco acima, eram 7 € e qualquer coisa, e ficava um pouco acima dos 20 €, mas ainda assim um dos livros era quase de graça. Só que não fui ao continente onde obtive o talão, fui a um outro que também dizia continente. Entrei, tirei os 3 livros, quando cheguei à caixa, onde é que está o meu desconto? Não há desconto. Não há desconto. Porquê que não há desconto? O que é que se passa com o desconto? Ah, pá, sabe, é que isto é continente, mas não é. Então peguei e fui ao continente que era, e realmente valeu a pena. Não valeu tanto a pena pelas voltas e pela publicidade enganosa, porque afinal de contas ambos se chamam continentes, mas depois o outro não é continente, é continente modelo, que eram aqueles supermercados grandes que havia, que eles chamavam modelo, e depois passaram a chamar modelo continente, e agora chama-se continente modelo. Mas que a
Exato.
publicidade e tudo o que está lá dentro é tudo igual. Agora, esta publicidade assim feita, a forma como. No post depois vão poder ver os talões,
As
que.
provas,
As provas do crime.
as físicas.
As provas do crime. É lamentável, porque há parte. Parece que realmente vamos conseguir um grande desconto, mas por causa daquilo que eu considero que não é claro, não é claro, são dois contribuintes diferentes que usam do mesmo nome. Ou seja, no supermercado que é Continente Modelo e que tem outro número de contribuinte, ele é autorizado que ele use o mesmo nome e a mesma marca e a mesma cor e o mesmo símbolo. E, no entanto, depois nós vamos ver, as regras não são iguais, o dono é sempre o mesmo, não é? Portanto, estamos a falar da forma como as empresas funcionam em Portugal, que lhes permite fazer estas coisas, não é? Agora, aconteceu uma coisa interessantíssima, é que o desconto, e depois vão poder ver no, no, na impressão, o desconto tinha uma surpresa no fim. Então, porquê? Porque estes
Olha,
senhores
qual
tinham.
era a surpresa?
A surpresa é que os senhores tinham que tirar 5 €, certo? Mas os 3 livros do Jerónimo Stilton, que custavam cada um 7,65, não, o valor a descontar aos três não é igual. Ou seja, os 3 livros custavam a mesma coisa, mas depois, quando se vai olhar bem, cada um dos descontos tem um valor, um dos descontos tem um valor diferente, um dos livros tem um valor diferente, para garantir que a soma dos 3 descontos dá 5 €.
Ah, os arredondamentos.
É uma confusão, isto é uma confusão. A pessoa não está nada dito. Há um desconto para o cartão de um determinado valor, mas não se percebe sequer como é que eles fizeram a conta. Pronto, está bem, lá fiquei com os 5 € e as 30 voltas que dei aqui ao bilhar grande.
E os 3 livros.
Aí os 3 livros, claro, os 3 livros estão ali prontos e guardados para serem oferecidos ao
Exato.
seu futuro
Esta
dono.
questão das promoções muitas vezes tem esse pequeno aspecto e daí também a dúvida que eu dizia sobre os chuveiros. Felizmente, no meu caso, foi uma experiência positiva. Depois de averiguar o consumo, ele é inclusivamente menor que o chuveiro que tínhamos e, portanto, também nesse aspecto fiquei satisfeito. E é claro que custou-me um quinto ou um sexto dos mesmos chuveiros. Pareciam quase iguais. Tinha visto noutros sítios, portanto, temos que andar sempre atentos, algumas vezes vai-se aprendendo. Por exemplo, essa de andar para trás e para a frente Cortes pontos já me aconteceu com as gasolinas.
É porque estas técnicas de marketing de retenção de clientes que provocam a ilusão de que vamos receber um desconto e que depois na realidade se traduz numa perca de tempo para as pessoas andam para trás e para a frente, e isto tem que ser...
Nós sabemos que o tempo é dinheiro, não é?
Portanto, o tempo é dinheiro e tem que ser avaliado. No caso da... A opção pela mota nitidamente não era a mais barata nas contas, mas comparativamente com o tempo e o que nós vamos fazer com o tempo, o ganho que se tirava do desconto não compensava. No caso dos 5 euros, eu não gastei 5 euros de gasolina. Até porque fui de mota e aquilo enche o depósito com 12 euros ou 13, portanto não estamos a falar de nenhuma fartura. Mas pronto, ainda assim, António, hoje ficamos por aqui, não é?
É tudo por hoje.
É tudo por hoje. Olha, obrigado, António.
Adeus, Álvaro.